talvez fosse até supérfluo falar alguma coisa, porque nós vivemos hoje os sobressaltos de ontem, quase que na certeza que amanhã, depois amanhã virão outros, mais espetaculares, mais sensacionais. Então o Brasil vive, parece-me que num momento de pirotecnias de ordem política. É muito difícil fazer alguma previsão, porque as variáveis são tantas, as que surgiram até agora e as que virão pela frente, as variáveis são tantas que fica até impossível você emitir algum parecer, algum pensamento sobre o que vai vir. Mas lhe garanto uma coisa, coisas boas não virão do que está acontecendo no Brasil, porque nós estamos apenas no início de uma era de muitos tumultos. Veja bem, até agora nós abrimos a caixa preta do Banco do Brasil com Mensalão, Banco do Brasil e Correios. Abrimos a caixa preta da Petrobras. Agora estão começando a abrir a caixa preta do BNDES e alguma coisa já do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Já houve algum procedimento da Polícia Federal lá no norte, envolvendo a Estrada de Ferro Norte-Sul. Mas tem outras caixas pretas, como da Eletrobras, e olha, principalmente, te digo uma, Itaipu. Vai levar muito tempo e serão necessárias outras lava-jato para abrir todas essas caixas pretas e ninguém sabe o que vem daí. Mas coisas boas não virão. Os políticos estão preocupados em tratar de fechar essa porteira. Porque do jeito que as coisas vão, parece que não vai ficar ninguém para fechar a porta sequer. Todo mundo está envolvido. Parece-me que já estão cogitando de fazer um grande ajuste, um grande acordo para deixar isso tudo por isso mesmo. Mas não é assim, Alencar. Não é assim. Os problemas do país não são estes. E o que eles estão tentando fazer aí de reforma política, trabalhista, previdenciária, são necessárias realmente reformas, mas não como eles estão fazendo isso. Aí tudo é paliativo, tudo é perfumaria. O que tem que ser feito são mudanças na estrutura do Estado brasileiro. Com esta Constituição de 88, o país é ingovernável. O PIB do Brasil não cabe nessa Constituição. O PIB não paga as despesas que estão previstas, autorizadas ou abertas pela Constituição. Não tem como. O Estado brasileiro precisa ser reformado realmente com reformas estruturais. Partidos políticos sólidos e não balcõezinhos de negócios que nós temos visto aí. Para satisfazer interesse de um e de outro, já cria um partido político. Partido político tem que ser estruturado em ideias, em ideologias, em pensamentos, não é? Em doutrinas. E as pessoas que ingressam nesse partido têm que estar afinadas com essas ideias, com essas ideologias. E não há necessidade de tantos partidos assim. Não há como essa proliferação de partidos. Isso aqui viram só balcões de negócio. A começar por aí. Depois tem que estruturar o Estado brasileiro, o voto distrital. Não é? A França, por exemplo, é um país unitário, não tem estados, não tem províncias, tem a União, o governo federal e os municípios. O nosso Brasil talvez seja muito grande para se fazer isso, mas alguma coisa tem que ser feita. Não é possível haver três níveis de governo, cada qual mais ávido em arrecadar tributos da população, e tem que conversar também com a população, com a sociedade, para ver com quanto ela está disposta a contribuir para sustentar o Estado. Quer dizer, os que trabalham Os que trabalham precisa ver com quanto eles estão dispostos a contribuir para sustentar o Estado brasileiro, ou seja, os que estão em cima da carroça e aqueles que empurram a carroça. E o cidadão brasileiro, a empresa brasileira, está cansada de pagar tributo. A carga tributária é muito grande. É muito grande. Consequentemente, a produção brasileira, o que se produz no Brasil, também fica muito caro. Nós precisamos nos organizar para competir num mundo global onde quem vende mais barato vende mais. Onde quem produz mais economicamente compete melhor no mercado internacional. E nós, conosco não está acontecendo isso. Veja bem. Não fosse o agronegócio brasileiro, que é realmente um sucesso, o país seria praticamente inviável. E o agronegócio brasileiro é bom, é um sucesso, porque emprega as tecnologias de ponta que acontecem no mundo. Mas é um sucesso principalmente porque ele tem um elemento, uma base territorial vasta, áreas imensas, onde é possível plantar, coisa que outros países, como o Japão, por exemplo, não têm. Então, nós temos onde plantar e colher milhões e milhões de toneladas que vendemos para o mundo, porque o mundo precisa comer, tem que comer. Então, o agronegócio vai bem, mas o restante não é assim, Arica. O restante não é assim. A indústria brasileira, de exportação, de um modo geral, não é? Essa tem sucesso, como o agronegócio tem sucesso. Mas aquele que produz para o mercado interno não tem condições. O Brasil está se tornando inviável. Não tem condições de produzir. Por quê? Porque produz muito caro, mão de obra, embora nominalmente pareça barata, não é barata, porque ela é onerada. É uma mão de obra pouco produtiva. O operário brasileiro produz, por exemplo, um quarto do que produz um operário americano. Também por questões de qualificação, não é? Então, nós produzimos pouco e produzimos caro. E nós estamos deixando, por exemplo, o nosso mercado interno, ao invés de ser preenchido pelos produtos nacionais, são preenchidos pelos produtos feitos na Coreia, na China, no Japão, em Taiwan e outros países que produzem barato.
Isso tudo, doutor, é reflexo da política que vivemos hoje?
Ah, tudo uma coisa depende da outra, não é? Porque você veja bem, enquanto os nossos comandantes, os nossos políticos vivem se digladiando pelo poder exclusivamente, pelo poder e pelo dinheiro dos cofres nacionais, não é? Eles omitem-se em estabelecer regras, em dialogar com a sociedade, com a empresa, para encontrar soluções. Para encontrar soluções, não é? Para que eles possam produzir de um modo mais com maior qualidade, com melhor, maior quantidade e menos custos. Por exemplo, eu vou te contar uma história interessante, não é? Que aconteceu comigo esses dias. Um empregado meu saiu daqui com R$1.000 para fazer o rancho do fim do mês. Uns dias depois eu estive na casa dele e ele me chegou para mim e disse: doutor, o que é tributo? Por quê? Porque na nota que o senhor veja, na nota da máquina do supermercado, eu gastei R$880 e embaixo aqui tem tributo, R$234. O que é isso? Digo, isso é o imposto que você está pagando sobre a comida que você comprou para o mês. Isto é simplesmente um absurdo. O cidadão que ganha, já ganha pouco, não é? Vai comprar comida, fica lá 20% do que ele ganhou no mês de tributo. Na verdade, tem gente que vai na cadeia, vai para a cadeia. Mas tem tanta gente que está tratando de se escapar. E eu acredito mais que no fundo vai virar tudo num grande pastelão. Quem pagou, pagou. Quem conseguiu se escapar, escapou. E vão, olha, vão achar uma porta bem larga para essa camarilha de ladrões todos aí, inclusive os maiores, fugirem face e a nação vai se sentir decepcionada. Mas isto traz um perigo de haver uma convulsão, haver uma revolução interna, uma falta de concordância da população com isso. É uma situação imprevisível, bastante imprevisível isso. No estágio que nós estamos aí, com toda essa convulsão toda, nós não estamos no fundo do poço, não. Você vê os políticos aí, o Temer querendo sobreviver e tal, que já estamos saindo da dificuldade, estamos voltando a crescer. Não é bem isso, Alencar, não é bem isso. Nós estamos ainda descendo e estamos muito longe do fundo do poço. Você veja bem, nos últimos 3 anos, o governo federal gastou em média aí 150 bilhões de reais a mais do que gastou. Gastou a mais do que arrecadou. A previsão para o ano que vem também é de um déficit muito grande, né? Para o que contribui bastante a Previdência Social. Para você ver como a reforma da Previdência é uma coisa urgente e não interessa esse partido, este governante ou aquele. Interessa o país urgentemente. Esses déficits são somados ano a ano, não é? Mas esse não é nada. O déficit mesmo que é produzido são os juros que são pagos da dívida interna da União, que hoje deve estar aí pela casa de uns 4 trilhões de reais. A 10, 12% de juros ao ano são 400, 500 bilhões, somados ao déficit são 600, 700 bilhões por ano, que vai sendo somado à dívida pública da União. E o drama mesmo, nós vamos ver, cara, nós vamos ver. Deus que nos livre, mas nós vamos ver o drama. Aí nós vamos chegar no fundo do poço, no momento em que o mercado não adquirir mais, não absorver mais títulos da dívida pública da União. Aí que você vai ver a dificuldade.